Santana da Serra Gaúcha. E vai até o dia 17 de março, diariamente das 10 às 18 horas, né, às 6 da tarde ou início da noite, como queiram, no bairro Panassolo, aí no fundos do fórum, né, no ponto de cultura da UAB, a primeira feira de artesanato e produtos coloniais, a feira que iniciou no dia 6 de março. E nós estamos em contato com a Carla Pacheco, que ela é uma das filhas, né, de uma artesã que está junto à mobilização de todos os artesãos nesta feira. E também tem algumas situações, algumas reclamações que vamos fazer com a palavra dela a partir de agora. Carla, tudo bem? Bom dia.
Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem?
Ainda restam alguns dias, né, para a visitação da Feira dos Artesãos, o que é muito importante, né, já que os artesãos fazem um trabalho tão bonito aqui na nossa cidade.
Isso, isso. Nós temos até dia 17. E eles estão todos lá esperando todos vocês.
Uhum. Como é que está, assim, para a gente falar por cima a expectativa de vendas? O pessoal está participando, está comprando, está conhecendo essa primeira feira de artesanato que está sendo feita aí no ponto da cultura da UAB?
Isso, o pessoal está começando a vir agora. Porque como nós tínhamos a festa da uva, logo depois que acabou a festa da uva ali domingo, o pessoal lançou no Guia Caxias. Então a gente está tendo bastante turista de fora, São Paulo, Rio, até de Portugal. E o pessoal de Caxias, né, que passa por ali, dá uma olhada, já está chegando, o pessoal está conhecendo, literalmente conhecendo o local e a feira, prestigiando os nossos artesãos que precisam ser valorizados, né, em Caxias do Sul.
Com certeza. O que que o, por exemplo, o pessoal pode encontrar de trabalhos de artesãos aqui de Caxias aí nessa feira?
Nós temos sapatinhos feitos de malha, né? São retalhos de malha, temos bolsas, temos bonecas, temos panos de prato, temos crochê, tricô, macramê, temos luminárias feitas em PVC, nós temos uma diversidade incrível, biscoito com glúten, sem lactose, temos vários produtos.
São quantos artesãos que estão participando?
Mais ou menos uns 30.
É bastante, né?
Sim, sim. E assim, tem vários outros que estão procurando para as próximas feiras começar a entrar no nosso projeto.
Como é que surgiu essa feira organizada aí no ponto de cultura e por que está no ponto de cultura?
Vamos lá. Primeiro, como eles foram mais ou menos excluídos da festa da uva, o pessoal começou a me procurar e lamentar, porque o preço estava muito alto para a locação do local nos pavilhões da festa da uva, porque estavam com expectativa de participar da festa da uva.
Claro.
Aí, de repente, o pessoal começou a me procurar, e, devidamente, com a grande preocupação, eu falei com o Valdir, da UAB, e consegui o local.
Presidente então, Valdir Walter, né?
Isso, da UAB. Em parceria com ele, porque também a gente, em Caxias, a gente não tem uma estrutura física e fixa e física para o artesão. Então, a gente proporcionou a eles hoje no ponto de cultura, onde temos banheiro, tem espaço para eles, se eles quiserem sentar e descansar o artesão. Nós temos tipo uma cozinha ali que o pessoal está fazendo os empadão. Então, foi essa a minha preocupação, porque eles não têm lugar fixo hoje em Caxias do Sul. Eles frequentam a feira na Praça Dante ou na Bandeira. Só que assim, chove, eles têm que pegar os gazebos deles e correr do local, né? Em Caxias do Sul hoje, nós temos um inverno que é muito rigoroso, com chuva, chuvisco e neblina. E aí a minha intenção seria ter um ponto fixo e ali, no ponto da cultura da UAB, tem uma vez por mês essa feira. Por causa da estrutura, é um centralizado, tirar um pouco do centro, porque assim, o centro ele não tem local para o ônibus dos turistas chegarem. E ali a gente tem um local todo, uma estrutura grande e boa.
Sim. Antes,
e perto do povo.
Sim, antes funcionava com a festa da uva, por exemplo, na edição da festa da uva, e você falou que a festa da uva pedia um valor. Quanto era esse valor e o que que os artesãos acharam dessa proposta?
Bom, o valor, tu imagina um artesão, hoje tem peças ali de R$3, de R$10, a quantidade que eles teriam. Eles ofereceram um espaço de mais ou menos R$20.000 e 30 metros quadrados. Ou seja, mais ou menos 650 metros quadrados. Eles não têm, não teriam esse suporte, não têm esse dinheiro. Eles teriam que, imagina, ter guardado um ano inteiro para tentar ir e não tiveram possibilidade, porque os outros anos eles, a prefeitura cedia o espaço para eles. Então eles já tinham, igual na outra feira, estavam comentando ontem que quase 200 artesãos estavam no pavilhão da Festa da Uva. Então eles ficaram totalmente sem chão, né?
Bom, essa...
Eles estavam esperando Festa da Uva e não puderam participar.
Essa colocação vocês fizeram à direção da Festa da Uva e o que, que eles responderam?
Eles responderam que talvez eles poderiam reduzir um pouco o valor, mas jamais cedeu o local para os artesãos.
E aí foi uma tristeza total para todos os artesãos.
Isso. Inclusive, os próprios turistas que estão vindo à feira, que eles foram na Festa da Uva, eles disseram que lá eles estavam procurando, né, o artesanato regional da nossa região, alguma coisa de uva, pano de prato escrito Caxias do Sul, e que lá, nos pavilhões da Festa da Uva, não tinha. Tinha alguns que estavam nos distritos, mas não era o que eles estavam esperando. E na nossa feirinha ali, eles encontraram as suas lembranças para poder levar para os seus parentes nas suas localidades.
Essas reivindicações e tanto a reclamação da Festa da Uva, vocês já levaram ao prefeito em relação a um lugar que seja físico, a retirada, quem sabe, ali do centro da cidade dos artesãos para um lugar melhor? Como é que está esse assunto junto à prefeitura?
Assim, nós após essa nossa feira, nós vamos sim fazer uma reivindicação, oficializar ela e fazer esse pedido, né, que tem um local fixo, porque eles não têm, né? E aí até ontem a gente teve o Dr. Lucas Guiel, que foi até o local e viu, o lugar está maravilhoso, o espaço está maravilhoso, tem lugar para estacionar, e ele disse assim, realmente precisamos de um local fixo, então a gente vai começar, como se diz, uma nova luta em protesto e ter, pessoal, ter uma estrutura. Porque você imagina, a feira, por exemplo, está na feira, na Dante, e vem o turista, ou mesmo o próprio quem está expondo lá, ter que usar o banheiro público. O banheiro público é maravilhoso, mas não tem, sabe? Então, e a grande maioria hoje são mulheres. Tu imagina mulheres de 40, 50 anos e mais os turistas ocupando um banheiro público, porque lá não tem estrutura.
E vocês teriam...
Todo mundo comentou assim, tem a Praça das Feiras ali, né? Porque a Praça das Feiras é maravilhosa se ela tivesse uma estrutura. Eu estou pedindo a estrutura, que seria um teto, um local fechado, porque nossa região é fria, e os banheiros, né? Principalmente banheiros que possam atender tanto o expositor quanto o turista.
Vocês teriam algumas, além dessas, sugestões de locais, por exemplo?
Aí, como se diz, vamos procurar. A gente tem, até surgiu algumas ideias, mas aí, como se diz, é tudo... A gente tem que estudar, analisar bem, né? Porque a gente tem que ver um local onde vai ter o público e aonde possa o turista vir, né? Porque tem que ter um espaço para o ônibus.
Certo.
Porque não adianta a gente ver, por exemplo, se fosse uma Festa da Uva, 4, 5 ônibus vindo para a feira e não tem um local para estacionar.
Pelo que eu entendi, aí é um grupo de artesãos, né, que estão estabelecidos, mas existem outros grupos também em Caxias?
Isso. Assim, existe, parece de 3 a 4 grupos de Caxias de artesãos. Então, assim, uns participam de feiras, outros não. Aí a minha ideia, eu lancei nos grupos de presidente de bairro, das lideranças de bairro, e eles começaram a entrar em contato com os amigos, enfim, amigos dos amigos, e o pessoal me procurou. Então nós temos ali hoje no local pessoas que nunca participaram de feira e alguns que participaram tanto da Feira da Bandeira quanto da Dante. Então tá uma... A gente conseguiu se juntar várias pessoas, não um grupo só.
Sim, hoje isso seria importante. Hoje a caracterização do artesão, vocês têm problemas com a confecção também da carteirinha de artesão aqui em Caxias?
Isso, porque assim, hoje a carteirinha do artesão, ela é feita ali pelo Cine, ali em São Pelegrino, na Casa do Artesão. O artesão hoje, para ele fazer a carteirinha, ele teria que levar 3 peças prontas e confeccionar uma lá. E depois isso é feito, vem a comissão de Porto Alegre, do FGTA, e vem a Caxias para analisar essas peças. Só que aí, como se diz assim, se você ocupa uma máquina de costura, hoje, por exemplo, para costurar uma almofada, uma boneca, muitas vezes eles não dão a carteirinha do artesão. E se tu não tem a carteirinha do artesão, tu não pode participar de algumas feiras. Então tem alguma coisa ali que a gente poderia fazer para melhorar, porque as pessoas têm direito, são artesão. Não é porque a pessoa vai ocupar uma máquina de costura que ela não é artesão. Todas as peças são uma arte.
Sim, sim. Se, por exemplo, tivesse um lugar fixo, esse jurado, esse fiscal, ele poderia ir até o lugar físico.
Exatamente, exatamente. O lugar físico, vai lá, dá uma olhada. Porque hoje, como eu falei para você, hoje, por exemplo, se você quisesse ser um artesão, como eu te falei, três peças e confeccionar uma. Por exemplo, temos lá hoje o pessoal da luminária que eles fazem com um cano de PVC, que é um trabalho maravilhoso, que ele é tudo esculpido com uma broquinha. Ele dura, para terminar a peça, às vezes de 8 a 11 horas. Aí ele vai ter que confeccionar, parar e ficar lá confeccionando as peças. É bastante, né?
Ou ter que levar então, a máquina de costura até o cine lá, até o FGTS.
Exatamente.
Não, isso aí não existe.
E aí, não, e assim, dependendo, como eu te falei, dependendo quem vai fazer a análise, não é considerado a peça artesã porque tu usou a máquina de costura. Ela,
claro,
é elétrica?
Sim, sim, sim. Uhum, tem isso também.
Então, nós estamos com essa dificuldade, então, assim, de como se diz, são burocracias que às vezes impedem uma pessoa de ter a carteirinha.
Bom, nós ficamos sabendo dessa realidade também a partir de agora. Estamos sempre à tua disposição, Carla Pacheco. Você é também uma administradora que está levando à frente com os artesãos, essa organização, pelo que eu entendi, né?
Exatamente. Porque, assim,
a sua mãe é artesã?
Isso, minha mãe era artesã.
Ah, tá.
Ela teve câncer, e aí no momento de maior dificuldade, porque além do tratamento é caro, né? A gente tinha plano, mas assim, não tinha renda. Então a gente começou a fazer toalhinhas feitas com fitas, tudo à mão, e mais sabonetes artesanais para vender, para nós poder ter uma renda para poder sair ou viajar.
Claro, claro.
Porque ela, como se diz, ela estava, né, com câncer e fazendo quimioterapia, mas ela gostaria de viajar, mas aí a gente às vezes não tinha condições.
Sim, uma,
então,
outra, uma fonte de renda, né? Como outros.
Exatamente.
Também.
Como outros. Exatamente. Como isso acontece hoje com os artesãos. Porque o pessoal, tem pessoas que trabalham com artesão com hobby, e hoje nossos artesãos que se mantêm, eles precisam desse rendimento para sobreviver.
Certo.
Então é difícil.
Ok, e vamos lembrar então, né, até 17 de março, é das 10 às 18 horas, aí na Luiz Antunes, número 80, no bairro Panassolo, fundos do Fórum, no Centro da Cultura, no Ponto da Cultura da UAB, essa primeira feira do artesão e produtos coloniais. Sucesso para vocês!
Obrigada, obrigada. Eu conto com a visita de todo mundo aí e espero que todo mundo junto com todos nessa luta pela valorização do artesão.
Ok.
Da mulher empreendedora.
Ok. Um abraço e um bom dia.
Obrigada, obrigada. Bom dia para todos vocês.
É, aí a participação da Carla Pacheco, de fato, 20 mil reais para estar na Festa da Uva não pode. Não pode, os artesãos não têm esse valor. Há de se ter uma conscientização, ou que tivesse tido essa conscientização, os artesãos não são contrários a pagar algo, né? E espaço tinha na festa. Então, há racionalmente a postura de se fazer o quê? De entender a situação, de cobrar o que é possível cobrar e de colocar os artesãos lá, porque é uma fonte de renda especial para um setor que realmente precisa e que dá a garantia e a segurança.